Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Passado o clima de tensão que tomou conta do Brasil com a queda do presidente Fernando Collor de Mello, o país viveu dias mais tranquilos no governo Itamar Franco, que teve início no final de 92 e terminou em 31 de dezembro de 1994. Foi nesse período que o país viu a inflação ser enfim vencida. Isso aconteceu com o plano econômico implantado em julho de 1994. O Plano Real, além dos efeitos no campo econômico, teve reflexo direto na campanha presidencial, que começava praticamente no mesmo instante em que as medidas eram apresentadas aos brasileiros. O reflexo foi a eleição, ainda em primeiro turno, do ministro da Fazenda e senador Fernando Henrique Cardoso. No programa de hoje, o 39º da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar do governo Fernando Henrique Cardoso e de como as medidas tomadas por ele foram recebidas no Senado Federal. A eleição de Fernando Henrique Cardoso se deu calcada no sucesso do Plano Real. O candidato do PSDB, em uma aliança com o PFL, que indicou o senador Marco Maciel como candidato a vice, registrava em julho de 94 apenas 4% das intenções de voto contra mais de 40% de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A tendência, porém, inverteu-se e Fernando Henrique chegou à eleição em outubro, não só à frente de Lula, mas com a possibilidade de vencer já no primeiro turno. A possibilidade se confirmou e Fernando Henrique, o ministro da Fazenda do Plano Real, alcançou mais de 34 milhões de votos, ou 54,3% dos votos válidos. Lula, o segundo colocado, ficou com a metade dos votos de FHC, 17 milhões, que corresponderam a exatos 27% do total válido. A posse de Fernando Henrique Cardoso se deu em 1º de janeiro de 1995, sob a expectativa de como seria o futuro do Plano Real. A dúvida era se o combate à inflação, bem sucedido num primeiro momento, não havia sido apenas uma medida eleitoreira e fadada ao fracasso, como os planos anteriores. No discurso de despedida do Senado Federal, Fernando Henrique Cardoso, que já havia ocupado os ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda, reafirmava o compromisso do seu governo com a estabilidade econômica iniciada em julho de 94.
Meu governo, pela manifestação expressa e maciça de apoio popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprometido com a preservação da estabilidade da economia e da moeda nacional. Creio não ser outro sentido do mandato recebido pela imensa maioria dos governadores, senadores e deputados recém-eleitos, tanto os que apoiaram o Plano Real, como aqueles que, não apoiando, foram sensíveis ao entusiasmo da população com a moeda forte e propuseram-se a defendê-la, ainda que por outros meios. Confio que terei a solidariedade do Congresso e dos governos estaduais no cumprimento desse compromisso. Contarei com a colaboração da mesma equipe econômica, reforçada por quadros igualmente competentes e dedicados.
Naquele discurso feito no dia 15 de dezembro de 94, o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso dava o tom do seu governo no que dizia respeito às privatizações, que seriam ampliadas em relação ao governo de Itamar Franco.
O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a outras atividades e empresas no setor de energia, transporte, telecomunicações e mineração, mantidos os critérios essenciais de transparência e valorização do patrimônio público. O próprio conceito de privatização deve ser ampliado. Vendas de empresas com controle acionário direto ou indireto pela União, como já está fazendo, vendas de participações acionárias minoritárias, vendas de ativos imobilizados e assim por diante. Eu não tenho dúvida que será feito dentro dos parâmetros definidos pelo Congresso e sob sua fiscalização. Não tenho dúvida que o avanço da privatização pode aumentar a eficiência geral da economia.
Deixando o Senado, o parlamentarista Fernando Henrique afirmava a esperança que tinha de trabalhar em harmonia com o Poder Legislativo.
Eu estarei a poucos passos daqui, de porta e coração abertos para receber os congressistas, para ouvi-los e aprender deles novas lições de democracia e de amor ao Brasil, como fiz por 12 anos nessa casa, e para compartilhar com eles as dificuldades e as alegrias de mudar este grande país para torná-lo melhor.
Em julho de 1995, o Plano Real completou um ano. Nos primeiros 12 meses, a média da inflação havia ficado em 2% ao mês. Nos primeiros 6 meses de vida do novo plano, a inflação acumulada havia sido de 18,72%, ante os 758,59% acumulados no primeiro semestre de 1994, os 6 meses que antecederam o plano. Mas, segundo o governo, para manter a inflação em declínio, era preciso seguir com a implantação do Plano Real. A implantação significava colocar em prática as reformas constitucionais, como a previdenciária e a administrativa, e, além disso, dar continuidade ao programa de privatizações. A meta era melhorar a eficiência da economia brasileira. Entre os ganhos apontados pelo Ministério da Fazenda no primeiro ano do Plano Real estavam o aumento de 54% do salário mínimo, a queda no valor da cesta básica de R$ 106,95 para R$ 100,78 e o crescimento de 5,67% do PIB. Outro dado importante apontado pelo Ministério da Fazenda era o recuo do desemprego nas regiões metropolitanas, de 5,42% em junho de 94 para 4,35% em abril de 95. Ao final do primeiro ano de vigência do Plano Real, o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, reconhecia a vitória do plano sobre a inflação. Segundo Simon, o Plano Real não havia sido imposto pelo governo e nem havia quebrado regras de mercado com o congelamento de preços e de salários.
O Plano Real foi diferente, porque o Plano Real não congelou o salário. O Plano Real não congelou preços. O Plano Real foi um plano hábil, inteligente, competente, que adaptou a economia. Que o diálogo, o entendimento, a presença de trabalhadores, de empresários, do governo, o Congresso Nacional que alterou, modificou a diferença do Plano Real para o Plano Cruzado e para os outros planos, é que os outros planos vinham de cima para baixo. O Plano Real foi votado no Congresso Nacional. Na Câmara e no Senado, mais de 60 emendas, mas deu certo.
Com 12 meses de Plano Real, a grande insatisfação do senador Pedro Simon era com as taxas de juros cobradas pelos bancos. O senador gaúcho questionava o presidente Fernando Henrique Cardoso sobre os motivos que levavam o país a ter moeda forte, inflação baixa e juros altos.
Isso não dá para explicar, presidente Fernando Henrique Cardoso. Não dá para explicar se a inflação é 3%. Se a moeda é forte, por que que me pago pro meu dinheiro 3% e eu pago pro dinheiro do Brasil 16%?
Pedro Simon apontava os efeitos que os juros altos traziam para a economia brasileira.
O comércio parou, a arrecadação dos municípios desapareceu. As indústrias não estão vendendo, porque o comércio não vendendo, as indústrias não fazem. Mas será que o senhor Fernando Henrique Cardoso não entende que essa situação não pode continuar? Eu volto a repetir, presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando Vossa Excelência assumiu com o governo Itamar Franco, a inflação era 40, 50 e os juros eram 50. Mas o plano de Vossa Excelência reduziu a inflação para 3. Por que que o juro é 16? Por que que o juro é 16, presidente Fernando Henrique, se a inflação é 3?
Na passagem do segundo ano do Plano Real, no Congresso Nacional, tanto a base governista quanto a oposição afirmavam que era preciso avançar em outras questões, uma vez que a estabilidade já estava se mostrando assegurada com o plano. Para o, na época, líder do PSDB no Senado, José Roberto Arruda, era o momento de reorientar o papel do Estado.
Nesse cenário das reformas, a partir de uma reorientação do Estado brasileiro, pode-se tirar as âncoras provisórias do Plano Real, que são todas cruéis, como é o caso dos juros altos, dos altos valores de compulsório, de uma política cambial complexa, enfim, substituir essas âncoras provisórias por âncoras permanentes, que é a manutenção dos gastos públicos em limites razoáveis para a economia brasileira e para um crescimento autossustentado com a reorientação do papel do Estado, a diminuição da sua área de atuação.
O senador José Roberto Arruda, no mesmo discurso, no dia 29 de maio de 96, salientava que o Brasil precisava sinalizar para os investidores estrangeiros que o país tinha regras e que os investimentos eram bem-vindos.
Se não houver uma sinalização clara do Estado brasileiro, ao nível internacional e aqui no país, de que as mudanças vão de fato ocorrer, que os investimentos rentáveis e produtivos são bem-vindos e com regras fixas, com certeza, esse plano de estabilização econômica vai viver, a exemplo dos seus antecessores, momentos muito difíceis. E não só porque a inflação pode voltar, mas principalmente porque as âncoras que sustentam o plano real estão matando qualquer modelo de desenvolvimento. Estão matando os setores produtivos da sociedade. Todos nós queremos mudança, mas todos nós queremos preservar o plano real e a estabilidade econômica. E o único caminho para isso são as reformas estruturais do Estado brasileiro para que, combatendo-se o déficit público, criem fórmulas permanentes de estabilização econômica, com crescimento econômico e com desenvolvimento social.
Outro senador do PSDB, Arthur da Távola, do Rio de Janeiro, na sessão de 2 de junho de 96, quando o Plano Real completava 2 anos, afirmava que a estabilidade econômica era apenas o início de um processo de conquistas fundamentais.
Nenhum de nós é cego a ponto de não ver que a estabilização da moeda é tão somente a pré-condição para levarmos adiante outras conquistas que são fundamentais. Primeiro, o controle do gasto público. Este é um problema que está sendo enfrentado com dificuldade, mas está sendo enfrentado. Segundo, a questão do desemprego. Se ela possui um vetor ou um teor estrutural, porque se dá no mundo inteiro, é verdade também que ela se dá na economia brasileira em função de várias circunstâncias conjunturais da economia brasileira e não apenas estruturais, como muitas vezes a própria defesa do governo pretende.
Na oposição, apesar das críticas de que o Plano Real levaria a uma recessão, o avanço representado pela queda da inflação era reconhecido. Na sessão do dia 28 de junho de 96, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiava justamente esta conquista do Plano Real.
No que diz respeito ao objetivo de se controlar a inflação, há que se reconhecer que houve um progresso extremamente significativo, uma vez que em maio, junho de 1994, nós tínhamos uma inflação que em média chegava a 47, 48%. Por exemplo, em junho de 1994, a média dos índices de preços, índice geral de preços, disponibilidade interna, índice geral de preços, M, da Fundação Getúlio Vargas, de mercado, o índice de preço ao consumidor da FIPE, o INPC, a média destes 4 índices deu 47,7%. Estes índices, no mês de maio de 1994, estiveram em torno de 1 a 1,5%. Então não há dúvida que houve uma diminuição significativa da inflação e mesmo se analisarmos os primeiros 5 meses desse ano, uma inflação da ordem de 5,5% acumulados constitui um resultado que precisa ser reconhecido.
Por outro lado, Suplicy criticava o baixo desempenho da economia brasileira, que, segundo o senador, estava crescendo muito abaixo do potencial do país.
Em primeiro lugar, a taxa de crescimento da economia tem sido bem aquém da potencialidade da economia brasileira. Crescer 4 e poucos% em 1995 e apresentar taxas de crescimento muito baixas no primeiro semestre de 1996, com taxa próxima da negativa no primeiro trimestre deste ano, com ligeira recuperação neste segundo trimestre, é algo muito aquém do desejado, sobretudo em função de suas consequências sociais e, em especial, com respeito ao desemprego.
Eduardo Suplicy ressaltava que havia ainda outros obstáculos a serem superados pelo governo para a manutenção do Plano Real e para que uma crise, segundo o senador, já iminente, fosse evitada.
De janeiro a abril de 96, o déficit consolidado no conceito operacional chegou a 3,65% do produto interno bruto, mais do que o dobro do registrado em igual período em 1995. A dívida pública federal em títulos aumentou nada menos do que 120% nos 12 meses terminados em maio último e corresponde agora a mais de 2,5 vezes o valor das decantadas reservas internacionais no Banco Central. Por que isso? Isso reflete o déficit primário do governo federal e o efeito das elevadas taxas de juros sobre as suas contas. E, além disso, os fatores como o socorro às finanças dos estados e a emissão de dívida para financiar a assistência ao sistema financeiro público e privado.
O senador maranhense Epitácio Cafeteira, na época no PPB, dizia que o país tinha uma aparência, mas na verdade era outra coisa. Ele destacava a pobreza dos brasileiros e do Brasil, criticando a manutenção do câmbio com o real valorizado frente ao dólar, o que prejudicava as exportações.
Aparentamos uma coisa e somos outra. País de uma moeda estável e de um povo pobre. E o país também pobre, porque o maior devedor que existe é o governo brasileiro. E essa pobreza se reflete exatamente no desemprego, porque nós não estamos podendo produzir para competir com esse preço da moeda no mercado internacional. E então vamos como uma bola de neve descendo a ladeira. Até quando? Até quando o povo vai conseguir viver desse desespero? Se na inflação o povo tinha o dinheiro e o dinheiro valia quase nada, na recessão o dinheiro vale muito, mas ninguém tem o dinheiro no bolso. Então, se na inflação comprava pouco, na recessão não compra nada.
O Plano Real foi o grande passo do Brasil para acabar com a hiperinflação que atormentava o país desde o início dos anos 80. Editado por medida provisória, reeditada diversas vezes, o Plano Real só virou lei em 1995, com a sanção pelo presidente Fernando Henrique Cardoso da Lei 9069, em 29 de junho daquele ano. No próximo bloco, o governo aprova a emenda da reeleição e abre caminho para mais um mandato de Fernando Henrique Cardoso.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.